Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O conceito de empregabilidade trata de uma capacidade do profissional de se adaptar às novas necessidades e dinâmicas do mercado. Em razão dessas variadas mudanças, como o advento de novas tecnologias e abertura de economias, é necessário que o profissional de recursos humanos esteja apto a lidar com os riscos do mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a professora e diretora-geral da Faculdade Laboro, Sueli Tonial. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes, não é? E esse é um tema muito importante porque, diante das taxas de desemprego e de recessão do país, os profissionais devem ficar atentos, não só aqueles que estão desempregados ou buscando, mas inclusive aqueles que estão no mercado de trabalho.
A manutenção, né?
Com certeza. Esse é um assunto muito importante. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando.
Satisfação nossa de recebê-la. Bem, vamos começar então por essas tendências, não é isso? São novas tendências, são algumas mudanças, né? Como na abertura eu mencionei. Quais seriam essas tendências e essas mudanças?
Eu vou começar falando da formação, né? A formação hoje em RH, ela pode ser uma formação com menor tempo, né, de estudo, tal como os cursos tecnólogos, que você pode formar especificamente naquela área. E aí ele vai estudar toda a questão de benefícios, como os profissionais devem ser tratados nas empresas, as tendências, as motivações, não é? Hoje o profissional de RH, ele está quase se associando à liderança também dentro da empresa, né? Há estudos que mostram, que já demonstram, empresas grandes que já trabalham na importância da felicidade, né, das pessoas, para as pessoas estarem melhor, estarem produzindo mais, não é? Então, não precisa mais você ter aquela formação de 4, 5 anos. Hoje as formações de RH, nível superior, oscilam em torno de 2 anos, 2 anos e meio.
Bem mais objetivo.
Ele não vai ficar estudando. Claro, ele vai estudar toda a parte legal, trabalhista, né? Mas também ele vai ficar com foco, né? E esse profissional, então, que está no mercado, esse profissional de RH, ele tem que também motivar os outros em suas funções, né? Ele tem que estar focado nesses tópicos que hoje se estuda muito, como liderança, coaching, e que isso ajuda demais o profissional, às vezes, sair daquela timidez, daquela insegurança que ele fica ali fazendo só o necessário. Quando as empresas buscam outro perfil.
Dinamismo.
Né? O dinamismo, a proação, esse profissional que se interrelaciona, não só o profissional de RH. O profissional contemporâneo que as empresas buscam é um profissional que interage, que cria redes de contatos, redes de relacionamento, é o profissional que consegue perceber a necessidade dessa proação até mesmo nas redes sociais, não é? Hoje as empresas se relacionam de uma maneira muito forte intra-empresa e fora da empresa também, através das mídias sociais, porque todo mundo está usando as mídias sociais para se relacionar. Então, esse profissional, ele tem que receber uma formação que faça com uma formação moderna, que faça ele perceber, não é, a importância de se atualizar e mudar os processos de trabalho. E, basicamente, não é, ter essa noção do relacionamento, o quanto ele é importante, da proação, da positividade, né?
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a professora, diretora-geral da Faculdade Laboro, a Sueli Tonial. Ela fala sobre as novas tendências de mercado e empregabilidade. A senhora começou falando também sobre a questão do profissional se manter, né? Não é só as pessoas que estão querendo chegar a esse mercado de trabalho, mas as pessoas se manterem também.
É verdade, né? Claro, eu sou uma professora que fiz carreira, né, de professora. Estou sempre em sala de aula, conversando com os alunos também na pós-graduação. Eu me lembro que há 30 anos atrás eu fiz 4 pós-graduações, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado e agora estou iniciando o pós-doutorado. É claro que agora, beirando aos 60 anos, com esta carreira de estudo, de aperfeiçoamento,
essa carga, né, também.
Fica mais fácil eu me posicionar no mercado, uhum, não é? Então, não adianta hoje você fazer uma graduação, e eu não digo nem obrigatoriamente cursos de pós-graduação ou cursos de mestrado, mas procurar se atualizar, né? Hoje tem uma gama de possibilidades na internet, ler temas, revistas, uhum, científicas, e procurar se atualizar com qualidade. Não é só um título, porque o seu título, ele vai fazer pouca diferença. Você tem que ter o conhecimento e fazer a diferença.
A aplicação desses empresa, conhecimentos. Né?
Com certeza. Não só no mundo privado, mas mesmo no serviço público, né? Falávamos antes da entrevista dos indicadores históricos e ruins do Maranhão, né? O Maranhão, essa terra maravilhosa, com tantas potencialidades, com tantas riquezas naturais, turísticas, geográficas, um estado que teria, uhum, tudo para ser um estado extremamente próspero, é um estado que ainda apresenta, infelizmente, taxas vergonhosas.
Né? É paradoxal isso.
Pois é uma pena. Então, esse profissional, ele tem que fazer a diferença onde ele está. Ou no serviço público, ou no serviço privado, ou numa ONG, numa ação social. Esse profissional que tem nível superior, ele tem que sair da faculdade sabendo da sua responsabilidade de contribuição para o seu estado, para a sua localidade, o seu bairro, né? Ele tem que ter noção da sua importância. Se cada profissional que se forma tiver essa consciência, essa garra, essa vontade, a gente juntos conseguiremos transformar o Maranhão.
Sem dúvida, eu acho que transformar o Brasil também, né? A gente,
com
pensando
certeza,
na extensão das coisas, né? Primeiro somos nós mesmos, né? Cada um. A partir daí, a família, né? Da família, o trabalho, do trabalho, enfim, o bairro, isso se expande. Mas a ligação, ela é muito intrínseca. E é claro que a gente vê coisas acontecendo, né? Como violência, uma série de coisas que, na verdade, a gente pode dizer também, né? Que são resultado de uma certa... de um esquecimento que aconteceu com o tempo, não é isso? Dessa nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um, né? O lixo que está na rua, né? Jogado no rio, enfim, na rua mesmo. E outras questões, o trânsito, as pessoas, elas estão no trânsito.
Pois é, Adalberto, mas de alguma forma, eu sempre chamo a todos para a sua responsabilidade. Quem vive do meu lado, nossos alunos, nossos colegas, sabe que a minha responsabilidade social, ela é muito forte. E eu me fundamento, a minha vida, ela sempre foi fundamentada nisso, né? Eu tenho sempre uma responsabilidade social muito grande. Mas eu gosto de dizer que, às vezes, eu acho que a história do Maranhão também, a falta de escolarização, a falta de acesso, né? A própria configuração histórica do maranhense, que foi explorado, né? A exploração indígena, a exploração africana, né? Todas as lutas, né? Então, eu acho que as políticas públicas falharam historicamente, sem dúvida nenhuma, né? Mas não é porque as políticas públicas falharam que nós temos que dizer não, estamos fadados à miséria e à pobreza, vamos acostumar com mais da metade da população maranhense vivendo em condição de pobreza absoluta. Isso, não, isso é inaceitável. Todas as pessoas têm o mesmo direito, né? Então, embora a política pública, sim, falhou e contribuiu para essa condição, quase que, às vezes, um pouco de apatia, né? Ah, eu jogo um copinho descartável na rua, ou isso não é meu papel, é papel do serviço público, então eles que venham limpar. Às vezes é um pequeno exemplo, né? Aquela ética, aquela responsabilidade que a gente faz em casa com o trabalhador doméstico, a responsabilidade social com aquela pessoa. Tudo isso vai criando, né, um locus produtivo de respeito, de credibilidade, de uma sociedade que se dá as mãos, que se vê como irmãos. Não é porque eu, Sueli, professora, doutora, que cheguei ao que eu esperava da minha carreira, né? Lá, estou agora, para mim, é um orgulho estar cursando o meu pós-doutoramento, estar iniciando o meu pós-doutoramento aos quase 60 anos, né? E quem sabe outro depois, né? Estudar faz bem, porque nos deixa autônomos. O estudo nos deixa livres, né? Até as mulheres, né? Essa condição das mulheres de perseguição, embora, sem dúvida, essa é uma luta que as mulheres têm que se dar as mãos, não só as mulheres, homens de bem,
sem dúvida,
né?
Homens
de bem. Mas quando a mulher tem condição, quando ela estudou, quando ela tem um curso superior, quando ela fez uma pós-graduação, quando ela estuda, quando ela lê, ela adquire autonomia, ela adquire melhor condição de empregabilidade, mas melhor condição de pensar, de refletir, de reagir. E com isso ela tem liberdade.
Supera obstáculos.
Supera obstáculos, ela tem liberdade. Então, hoje o maior investimento em si mesmo, né? É o estudo permanente de qualidade. Esse profissional que estuda, que está atento, né? Esse profissional, certamente, ele não vai ser só um elo dentro da empresa ou da instituição que precisa de produtividade. Ele vai ser também um agente social da sociedade e dele mesmo.
Transformador.
E dele
qual
mesmo.
O principal obstáculo? A gente falou em obstáculo. Qual o principal obstáculo para alcançar isso?
Eu acho que a questão financeira, né? Hoje as instituições privadas, sem dúvida nenhuma, oferecem cursos de graduação, mas e isso está disponível, né? Não são todas. Eu falava com uma cuidadora que é uma aluna de enfermagem, uma moça que está estudando enfermagem, cuidadora da minha mãe em casa, e ela me dizia: professora, eu tenho que sair da minha casa às 4 da manhã para conseguir chegar até a minha faculdade. Isso se torna impossível, porque eu estudo de manhã, eu sou aluna de ProUni, e de tarde eu gostaria de pegar um trabalho, mas fica muito difícil para mim. Mas eu estou falando do acesso, né? O acesso, a dificuldade financeira. Ah, tem programas, tem ProUni, mas não é só isso, né? A distribuição geográfica das instituições de ensino que dariam acesso às pessoas de mais baixa renda. Hoje nós temos várias instituições que oferecem condições, até mensalidades acessíveis, mas não estão tão próximas.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora e diretora-geral da Faculdade Laboro, a Sueli Tonial. Ela falou sobre as novas tendências de mercado e empregabilidade, também outras coisas pertinentes a esses assuntos, muito interessantes, por sinal. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Para os ouvintes, um recadinho, ou alguns recadinhos, algumas dicas. Você quer manter o seu trabalho? Você quer prosperar? Primeiro, seja positivo. Você encontra dificuldades, você encontra problemas de relacionamento, busque solucionar. Apresente os problemas para o seu chefe, mas leve também ideias de solução. Seja proativo, não seja aquele profissional emburrado que leva seus problemas. Sim, problemas todos temos, né? E aí é importante essa proação, enfrentar as dificuldades, buscando solucioná-las positivamente. O estudo é um caminho. Estude, estude, estude. Seja sempre aquele profissional que busca qualificação, tente fazer as suas ações da melhor maneira possível e boa sorte. Não é? É isso, também nós precisamos de boa sorte, é acreditar nos seus colegas, nas possibilidades de ascensão. Elas existem. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço bastante. Nós temos uma parceria aí com a Fundação Sousandrade, com vários cursos de pós-graduação na Faculdade Laboro. E é um prazer para nós, na Faculdade Laboro, termos essa parceria com a Fundação Sousandrade, que é também essa instituição tão importante para o Maranhão. Eu agradeço a oportunidade.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.